É Paraná, AM 630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, boa tarde para você, ouvinte da rádio É Paraná. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje nós vamos conversar aqui no programa de rádio da Mapar com o advogado Jefferson Augusto, que é presidente da Comissão de Direito Militar da OAB Paraná. Ele traz para você, ouvinte, mais informações sobre o que é abrangido por esse ramo do direito chamado direito militar. E caso você, ouvinte, tenha alguma dúvida a respeito desse assunto que nós vamos discutir hoje, participe aqui com a gente por meio do nosso Facebook, no inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Quero cumprimentar aqui o Dr. Jefferson. Boa tarde, doutor, e muito obrigada por aceitar nosso convite.
Boa tarde a você, Jéssica. É uma honra estar aqui, onde já eu saúdo todos os nossos ouvintes da AEA Paraná, desse programa da Mapar. É muito importante para nós estarmos aqui, para a gente poder esclarecer aos nossos ouvintes, né, um assunto tão específico que às vezes são do desconhecimento deles.
E doutor, para a gente começar daí a nossa entrevista, o senhor poderia primeiramente explicar para os nossos ouvintes no que consiste o chamado direito militar, o que é abrangido por esse ramo do direito?
Pois é, direito militar é o ramo do direito que foi criado em razão das Forças Armadas. Nós temos hoje no Brasil o Exército, Marinha e Aeronáutica, e se viu necessário, então, fazer essa regulação, regular as normas dessas pessoas com as próprias instituições. Então, foi criado com o objetivo de atender as Forças Armadas. Só que hoje também atende os policiais militares e os bombeiros militares. Então, houve uma abrangência do Código Penal Militar, do processo penal militar, atingindo também essa classe dos militares estaduais. Então, o ramo do direito, ele vai desde o direito penal militar, então existe toda uma regulação penal, crimes militares, processo penal militar, ou seja, a forma então que esse militar responderá perante a justiça, perante o poder judiciário, pelo crime em tese praticado. Nós também temos a questão do direito administrativo. Acho que essa é uma das grandes vertentes desse direito, porque de todos os acontecimentos, o que mais gera consequências é o direito administrativo. E dentro do direito administrativo, nós também temos o chamado direito administrativo sancionador, que é aquelas penalidades, as punições que os militares tomam, né, no exercício da função, quando eles cometem uma falta grave, uma falta disciplinar, que a gente chama também de transgressão disciplinar, aí é aplicado a eles um direito administrativo, mas com esse viés de punir, por isso que ele é um sancionador, né? Nós também temos a questão do direito previdenciário, ou seja, esses militares, eles depois de um tempo, eles vão para a inativa, né? Seria errado falar que eles se aposentam, né? O militar, ele passa para a inatividade. Então, essa inatividade faz com que ele dê o tempo de contribuição e ele passe, então, a não ter mais funções ativas. Então, todo um ramo de direito previdenciário também, entre tantos outros, né? A gente, quando fala em direito militar, nós temos que pensar que ele é abrangente.
Uma área bem extensa, né, doutor?
Todas as áreas, né, de um servidor, porque, na verdade, uma das questões bem importantes que eu queria também já dizer, Jéssica, é que o militar, ele não é um servidor público normal, né? Por isso que, na verdade, a própria Constituição o trata como militar. Enquanto as pessoas que trabalham por órgãos públicos são servidores públicos, nós poderíamos até pensar assim, de uma forma mais abrangente, que ele seria um servidor público. Mas, na verdade, o militar, ele não se enquadra tecnicamente, juridicamente, no termo servidor público. Ele é militar, o que diferencia ele em razão disso também.
E, doutor, queria pedir para o senhor ainda falar um pouquinho para os nossos ouvintes, para a gente se situar um pouquinho nesse assunto, quais são as origens do direito militar? O que dá para a gente destacar para os ouvintes sobre isso?
Sim. O direito militar, ele surge com o direito romano. Então, nós temos que lembrar que naquela época existiam as tropas que chamavam-se legiões romanas. Então, essas pessoas iam, né, participavam de guerras e tudo mais, e você tinha que ter um tipo de controle sobre aquela tropa. Então, eles criaram esse direito militar para que eles pudessem regular, ou seja, faz com que ele militar lá do direito romano participasse das guerras, enfim, dos enfrentamentos, mas que ele tivesse um certo respeito, uma certa postura com os colegas, né, e principalmente com os superiores. Então, também chamado direito castrense, que é uma palavra latina, que tem significado, então, do direito aplicado no acampamento dos exércitos romanos. Então, o rosto do nome castrense, e até hoje se utiliza esse nome, né? Uhum. Como forma de demonstrar, então, essa regulação para esse tipo de legião romana. Quando ele veio para o Brasil, em 1808, com a família real portuguesa, eles criaram o primeiro tribunal da nação. Naquela época, não se falava em poder judiciário, né? Naquela época, existia, né, o rei, a família real e tal. Então, criou-se um tribunal chamado assim, Conselho Militar de Justiça, que depois se transformou no Superior Tribunal Militar.
Sim.
O primeiro, então, digamos assim, tribunal que o Brasil teve foi um tribunal militar. Nós podemos dizer que a justiça militar é a justiça mais antiga do país. E naquela época, quando foi criado esses tribunais militares, eles estavam vinculados ao executivo. Então, hoje você tem lá executivo, legislativo e judiciário. Mas naquela época, esse tribunal ele era vinculado ao executivo. Depois, com as reformas, depois com as constituições, é que houve essa diferenciação da criação do poder judiciário. Daí ele passa efetivamente, né, em 1934, a fazer parte do poder judiciário. Mas você veja quanto tempo já existe no Brasil e era vinculado ao executivo.
Uhum. E, doutor, o que o senhor destacaria daí para os nossos ouvintes também a respeito das principais obrigações e também os direitos dos militares no Brasil? Que a gente sabe, o senhor até comentou com a gente, que é um grupo bem específico,
sim,
né? E
sim,
devem ter obrigações e direitos bem,
sim,
diferentes dos servidores públicos, por exemplo, como o senhor comentou, né?
É a única classe de trabalhadores do Brasil que tem como uma das consequências dar a sua própria vida pela vida do outro. Ou seja, nenhum servidor público efetivamente tem a obrigação, o dever de prestigiar a vida alheia em detrimento da sua. Então, o militar ele faz um juramento, ou seja, ele jura de que ele vai trabalhar, vai exercer a função dele da melhor maneira possível e, se necessário for, ele deixará a sua vida em detrimento do outro. Então, essa, veja só que obrigação difícil, né, para nossos,
sim,
militares.
Com certeza.
E se a senhora perceber, Jéssica, no Rio de Janeiro agora, este ano, 100 policiais militares morreram. Ou seja, nós estamos um pouco mais no meio do ano e já tivemos 100 mortes de policiais militares no Rio de Janeiro. Então, quer dizer, são 100 homens que saíram das suas casas para defender a sociedade e pagaram o preço do juramento que fizeram. É uma realidade triste, né? Uma realidade assustadora para nós saber o quanto os policiais morrem nesse país em razão de confrontos armados. Então, essa é uma das principais obrigações. Fora isso, nós temos também a questão da hierarquia e disciplina. Nós partimos do pressuposto que todo funcionário público, servidor público, ele deve respeitar as normas, ele deve respeitar os seus superiores. Mas quando a gente fala em militarismo, isso é levado à risca. Ou seja, quando a pessoa ingressa numa corporação militar, ele fica consciente de que acima dele existem pessoas superiores e ele tem que respeitar isso. Esse respeito ele é tão importante porque se não houver o respeito à hierarquia e disciplina, vai acontecer uma desordem. Ou seja,
sim,
se o soldado não respeitar o cabo não respeitar o sargento e assim por diante, né? Os oficiais, eles perdem aquela ideia, aquela identidade de militarismo. Então, o fato é, ninguém é obrigado a cumprir uma lei, uma ordem que seja ilegal. Mas, no momento em que essa ordem for dada, não existe a possibilidade de dizer não. Se aquela ordem é legal, é o cumpra-se, né?
Uhum.
Então, a hierarquia é uma coisa muito importante porque existem postos e patentes dentro do militarismo. Então, a pessoa ela vai e ela tem esse escalonamento, né? Que ela tem que respeitar. Fora,
sim,
isso, nós temos que ter uma disciplina também, né? Se você perceber, um militar ele se distingue, às vezes, de um civil pela sua organização, né? Ele é muito disciplinado, ou seja, se impõem para eles regras lá e eles levam a risco, né? Então, se você vê, às vezes, no próprio ambiente, assim, você tem um militar e um civil. Você consegue perceber a diferença, muitas vezes, né? Daquela pessoa, da postura dela, da forma como que ela se apresenta, né? Ou seja, o militar, realmente, ele tem essa preocupação de ser uma pessoa disciplinada, porque isso é uma das exigências também da instituição. Ou seja, imagine você ter uma tropa de centenas de homens ou milhares de homens. Se você não tiver efetivamente balizas para essas pessoas, você perde o comando, você perde totalmente a condição.
Sim.
Então, a hierarquia e a disciplina, elas são as principais características, né, as principais obrigações de um militar. Fora aquilo que eu falei para você, de que é a questão de dar a própria vida pela vida alheia.
Uhum. E, doutor, explica para os nossos ouvintes agora, por gentileza, como que é organizada a justiça militar aqui no Brasil. Como que é isso, em linhas gerais?
Essa é uma pergunta muito importante, Jéssica, porque nós estamos falando aqui num canal, né, da Amapar, certo? E nós temos... Essa é uma questão que eu sempre pontuei para alguns presidentes da escola, da magistratura, da necessidade de fazer mais cursos, mais esclarecimentos para nossos magistrados. Porque muitas vezes nossos magistrados não têm conhecimento de como é que funciona o judiciário militar. Então, nós temos a seguinte maneira. A Justiça Militar do Brasil, ela é dividida em Justiça Militar da União,
uhum,
que é aquela que vai julgar os militares do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. E nós temos a Justiça Militar dos Estados, que vão julgar, então, os policiais militares e os bombeiros militares, certo? Então, nós estamos, dentro do país, 12 circunscrições judiciárias militares que atendem o Brasil inteiro. Por exemplo, nós estamos em Curitiba. Curitiba abrange todo o Paraná. A nossa auditoria da União aqui de Curitiba alberga todo o Paraná e também Santa Catarina. Então, se eu tiver lá um marinheiro, alguém do Exército de Santa Catarina que venha cometer um crime, ele vai ter que vir em Curitiba, ou seja, o local, a sede da justiça é em Curitiba. Então, nós dividimos o país em 12 circunscrições, né? E dessas aí nós dividimos as auditorias, o nome da vara chama-se Auditoria,
uhum,
Militar, e essas pessoas, então, respondem nessas auditorias. A nível de estado, nós temos 3 estados da federação, ou seja, apenas 3 estados da federação, que existe justiça militar própria, porque a Constituição autoriza que nos estados que tenham um contingente de policiais e bombeiros que alcancem mais de 20 mil integrantes da ativa, é possível criar uma justiça militar própria. Então, o Rio Grande do Sul criou, São Paulo criou e Minas Gerais criaram. Nós temos somente esses 3 estados que têm uma justiça militar própria estadual. Então, lá nós temos os juízes que fazem concurso próprio para serem juízes.
Sim.
E daí, eles atuam junto com o que nós chamamos de Conselho de Justiça. Nossa justiça, ela trabalha no sistema escabinato. Nós temos aquele que é o conhecedor do direito, que é o nosso juiz auditor. E os demais são oficiais que são chamados para fazer o julgamento juntamente com aquele juiz. Por que eu vou trazer, então, oficiais, né, militares para julgar os seus subordinados? Porque eles têm a experiência prática do dia a dia, como é que funciona dentro do quartel, como é que funciona aquele trabalho policial, que aquele juiz não tem. O juiz conhece da lei. Mas como é que funciona o dia a dia de uma unidade militar, de uma organização militar? Quem vai conhecer isso são os oficiais. Então, eles trocam essas informações, né? E aí, um aprende com o outro e faz com que o julgamento seja, de alguma maneira, um julgamento mais justo.
Uhum.
Há uma coisa que se difunde e de forma errada, é que a justiça militar é corporativa. Isso não é verdade. Se vocês pegarem os dados, o número de condenações é muito superior, às vezes, do que se fossem condenados na justiça comum. Ou seja, em razão daqueles princípios que eu falei para você anteriormente.
Ela é até mais severa, talvez, né, doutor?
Não digo que ela é mais severa, certo? Mas se você parte de um princípio que eu tenho hierarquia e disciplina, uhum, e que o descumprimento disso é uma violação à norma, você faz com que aquele oficial, ele exija daquele subordinado que, de fato, aquela pessoa cumpra. E o descumprimento daquilo viola, inclusive, aquilo que ele ensinou como oficial. Então, nós temos uma justiça militar efetivamente eficaz, rígida. Então, nós temos que esse Conselho de Justiça, junto com o juiz de direito, tomem as decisões, né, que efetivamente atendam aquela condição praticada. E nós verificamos, de fato, uma decisão mais justa do que se fosse dar num juiz comum. E nas cidades que não tem, ou nos estados que não tem essa justiça militar estadual, como é o nosso caso de Curitiba, né? Como, uhum, eu falei, nós temos apenas 3 estados. Nos demais estados, a justiça é feita, então, por um juiz de direito comum. Nós temos aqui em Curitiba hoje, o Dr. Davi Pinto de Almeida, que foi um juiz que fez um concurso normal, concurso de juiz. Estava lá no interior do estado, estava em Palmas,
transferiram para Curitiba, né, foi removido para Curitiba, veio para a 11ª Vara Criminal, e daí abriu essa vaga na Auditoria Militar, ele está lá na Auditoria Militar. Então, o juiz hoje, que atua aqui em Curitiba na Auditoria Militar e que julga os policiais militares e bombeiros militares, é um juiz de carreira normal. Ou seja, é um juiz que pode estar na vara de família, na vara da fazenda, na vara criminal, e que hoje atua, está lotado na vara da Auditoria Militar. Então, nós temos três tipos de justiça. A Justiça Militar da União, uhum, a Justiça Militar própria, nos estados em que tem, e a Justiça Militar nos estados que não tem justiça militar própria, é feita por um juiz de direito comum.
Uhum. E, doutor, o que, que a nossa Constituição dispõe a respeito da justiça militar da União?
Certo, da União. O artigo 122 da Constituição Federal estabelece, então, o Superior Tribunal Militar, os tribunais militares e os juízes militares. A questão é que nós não temos tribunais militares da União no país. Isso quer dizer que aqui em Curitiba, se algum integrante do Exército aqui no Paraná pratica um crime, ele será julgado, então, pela auditoria daqui, que é a auditoria da 5ª circunscrição, e essa auditoria, assim que condená-lo ou absolvê-lo, e a parte que quiser recorrer, seja a defesa, seja o Ministério Público, recorrerão ao STM. Então, é a única justiça, tá, Jéssica, uhum, que não possui um tribunal militar. Nós temos um superior tribunal e nós chamamos ele de superior por vários motivos, mas na verdade ele é um tribunal de apelação. Então, a Constituição fala bem assim: terá um superior tribunal militar que existe, terá os tribunais militares que não existem e terá os juízes militares. Então, e o artigo 124 fala que a justiça militar julgará os crimes militares definidos em lei. E os crimes militares definidos em lei são aqueles que o Código Penal Militar define.
Uhum. Doutor, dá para te dizer para os nossos ouvintes que existem muitas diferenças entre as obrigações dos militares federais e dos estaduais? Como que isso funciona na prática?
Muito bem. O policial militar e o bombeiro militar é aquilo que nós vemos na rua. Pessoas fardadas, né, os policiais com as armas na cinta, uhum, usando viaturas caracterizadas, ou seja, uma viatura que você identifica ela de longe. O bombeiro da mesma forma, né, usando os caminhões, enfim, as ambulâncias de bombeiro. Então, o trabalho prestado hoje por um policial militar e um bombeiro, em especial o policial militar, é aquele trabalho ostensivo, é aquele policial na rua, aquele policial que você vê todos os dias com a viatura fazendo as rondas no seu bairro, onde você trabalha ou mora. Já o pessoal do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, eles têm outros tipos de atividade. Eles são uma classe que trabalha dentro dos quartéis, você não os vê fora dos quartéis, e eventualmente, quando necessário, como aconteceu agora no Rio de Janeiro, né, em razão de problemas com a lei e a ordem, então esses saem dos quartéis e vão atender, né? Isso é muito criticado, isso é muito discutido, se efetivamente eles teriam esse poder para fazer essas funções, mas enfim, não vou trabalhar esse ponto agora. Uhum. Mas então, a diferença crucial é que o policial militar, ele tem aquela função ostensiva. O bombeiro, dentro do quartel, é acionado, vai atender. O pessoal do Exército, eles são preparados para participarem de guerras, né? Atividades fora, ou defender as nossas fronteiras, como sim, são feitas, né? Excepcionalmente, a Constituição autoriza de que quando houver qualquer tipo de violação da lei e da ordem, o Estado pede ao governo federal que encaminhe as tropas do Exército, da Marinha ou da Aeronáutica para dar o suporte em razão dessa violação da lei e da ordem.
Uhum. E, doutor Jefferson, atualmente, o que dá para a gente destacar para os nossos ouvintes como os casos mais comuns que chegam até a justiça militar?
Pois bem, na área criminal, nós temos esses crimes que envolvem a questão do dinheiro, né? Você, às vezes, é abordado na rua por um policial e esse policial, ele pede um valor para não lhe aplicar uma multa de trânsito, né? Uhum. Ou você tem lá o policial do ambiental que, para não te multar por alguma coisa que você fez errada, também ele pede um valor. Então, nós temos muitas dessas questões aí de corrupções, né? O crime de concussão, que é o crime de exigência, ou o crime de corrupção passiva. Isso é uma grande demanda do nosso judiciário. Fora isso, nós temos os crimes de lesões corporais. Algumas abordagens que são feitas aí e a pessoa se queixa de que ela foi violentada, né? Que ela sofreu algum tipo de violência física, uhum. Certo? Nós também temos as questões na esfera administrativa, ou seja, a nossa justiça estadual possibilita e permite de que um policial, um militar estadual que tenha sido punido de forma irregular, que ele entenda que aquela punição é irregular, ele pode até a justiça militar, com uma ação civil, discutir essa punição, se ela foi exacerbada, se ela respeitou a lei. Então, nós temos as questões criminais todas, né? Principalmente os crimes de corrupção, os crimes de lesão corporal, os crimes de prevaricação. O que é prevaricação? É quando o militar deixa de fazer alguma coisa que ele deveria fazer por lei, então ele não faz. Então, os crimes de prevaricação são também bastante usuais na nossa justiça militar, e temos as questões também administrativas. Só para te passar um dado para você, Jéssica, uhum. Os nossos ouvintes. Eu estive semana passada no STM, falando com o ministro, que estará em Curitiba agora, 19 de setembro, e ele disse que no passado, 240 mil ações foram propostas por militares das Forças Armadas. 240 mil ações contra a União Federal. Dessas 240 mil ações, todas foram para a Justiça Comum, nenhuma delas foi para a Justiça Militar, mas, se levarmos ao pé da letra, 30 mil delas poderiam ser julgadas pela Justiça Militar.
Uhum.
Então, existe hoje o quê? Uma tramitação no Conselho de Constituição e Justiça, no próprio Legislativo nosso, para ampliar algumas competências da Justiça Militar e fazendo com que a Justiça Militar venha julgar mais casos daqueles que estão previstos. Ou seja, há essa condição de julgar mais casos e, efetivamente, por ser uma justiça especializada, ela teria melhores condições de julgar, porque ela conhece como é que funciona. É diferente de um juiz que nunca foi militar, não participou lá com seus 17 anos, não foi para o exército, nada disso, né? E, de repente, ele passa a julgar questões militares que ele desconhece. Outra coisa é você ter um juiz que estudou para aquilo, fez um concurso próprio para aquilo, ele julgar aquela questão que é do conhecimento dele. Então, ou seja, eu tenho um juiz mais preparado para julgar um assunto que é de competência dele.
O tema do programa da Amapar de hoje é o direito militar. E quem traz para a gente mais informações sobre esse assunto é o advogado Jefferson Augusto, que é presidente da Comissão de Direito Militar da OAB Paraná. E você, ouvinte, sempre pode participar aqui com a gente, caso tenha alguma dúvida a respeito desse assunto, por meio do nosso Facebook, no inbox. Procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. E, doutor, a gente sabe que o Código Penal Militar é de 1969, né? O senhor considera que ele ainda está adequado aos nossos tempos atuais? O que dá para a gente dizer para os nossos ouvintes a respeito disso?
Ele tanto não está adequado que tramita hoje na Câmara um projeto para alteração do Código Penal. Nós estamos em 2017, ou seja, a nossa realidade é outra. Tem muitos crimes que estão lá que não deveriam ser aplicados. Nós temos efetivamente um descompasso entre o Código e a nossa atualidade. A parte geral do Código Penal, ou seja, a parte que fala do concurso de crimes, e especialmente a parte das penas, elas não são aplicadas, ou seja, os juízes utilizam do Código Comum para fazer aplicação em razão desse descompasso. Então, há hoje um projeto de tramitação, tá? Tiveram 9 audiências públicas no Brasil para discutir propostas. Curitiba receberá em breve uma reunião informal através dos deputados para que a gente possa trazer, então, ideias, sugestões para alteração do Código Penal Militar.
Uhum. Doutor, queria pedir agora para o senhor contar um pouquinho para os nossos ouvintes sobre o trabalho desenvolvido pela Comissão de Direito Militar da OAB. E quais são os objetivos dessa comissão?
Muito bem. A comissão ela foi criada em 2015 e era uma comissão provisória. Nós criamos uma comissão em 2015 e encerramos em 2015. Agora, em 2017, que nós criamos uma nova comissão. Toda comissão ela serve para assessorar a OAB. Existem demandas que são colocadas para a OAB, questões que são provocadas à OAB e a OAB tem que se manifestar. Então, a Comissão de Direito Militar ela serve primeiramente para assessorar a presidência, assessorar a diretoria. Mas também uma das funções é fomentar a discussão sobre aquela matéria. E a gente fomenta essa discussão através de simpósios, através de congressos, ou seja, através de eventos, onde traz pessoas para debater e discutir aquele assunto. Então, eu até gostaria de aproveitar esse momento, Jéssica, para comunicar a nossos ouvintes interessados, operadores do direito, que teremos em Curitiba, nos dias 19 e 20 de setembro, o segundo simpósio de direito militar. Será na OAB, no auditório da OAB. Em breve, constará no site as inscrições, para que as pessoas possam participar. Nós estamos trazendo o ministro Péricles do STM, certo? Que vai falar sobre o trabalho da advocacia junto ao STM. Nós estamos trazendo o doutor Alexandre Moraes da Rosa, que é um juiz de Santa Catarina, e falar sobre a teoria dos jogos aplicado ao direito processual penal militar. Traremos também o doutor Cícero Coimbra, que ele é do Ministério Público Militar, trabalha no Rio Grande do Sul, e vai falar sobre os crimes dolosos praticados por militares. E também teremos aqui a presença do Dr. Jorge César de Assis, que falará sobre o processo administrativo. Então, será um grande evento, será o segundo simpósio na OAB, e as pessoas então que tiverem interesse de participar, que se inscrevam no site em breve. Então, um dos objetivos também da comissão é fomentar, é trazer a discussão. Ou seja, o que tem de bom, vamos manter. Aquilo que precisa ser alterado, vamos discutir e vamos trazer as sugestões para alteração disso.
E quais são os planos agora para esse futuro da comissão, doutor? O que o senhor destacaria para os nossos ouvintes sobre isso?
O que nós fazemos é manter contatos com as instituições militares. Assim que essa comissão ela foi criada, nós somos em todas as unidades, nós somos no Exército, na Marinha, na Aeronáutica, na Polícia Militar, no Bombeiro, procuramos os juízes militares do Estado, o juiz militar da União, fomos no Ministério Público, já tentar trazer essas pessoas para próximo de nós, para que a gente possa juntos trazer as melhores soluções. Então, nosso objetivo será continuará sendo esse, estreitar relações com as instituições, para que a gente possa trazer esses debates, que a gente possa trazer essas discussões e trazer melhorias tanto para a classe da advocacia quanto também para a classe dos militares. Uma coisa bem importante que eu queria deixar claro, Jéssica. A Comissão de Direito Militar, ela não visa defender os militares. Quem defende os militares são as associações de defesa dos militares. A comissão ela é criada como fortalecimento da advocacia. Então, ou seja, é um grupo de advogados que trabalham neste ramo e hoje, em razão disso, precisam ser fortalecidos, né? Então, nós estreitamos essas relações com esses objetivos.
Doutor Jefferson, infelizmente, nosso tempo está acabando, mas para a gente finalizar nossa entrevista, eu quero que o senhor fique à vontade para expor as suas considerações finais para os nossos ouvintes sobre todo esse assunto tão complexo que a gente discutiu aqui hoje.
Jéssica, mais uma vez eu quero agradecer aos nossos ouvintes da rádio e dizer o seguinte: direito militar é um assunto que você não tem em sala de aula. Não existe uma matéria de direito militar dentro da faculdade de direito. Ou seja, você é formado, vai trabalhar como advogado, como promotor, como juiz, sem conhecer, sem ter lido uma linha de direito militar. Mas é o dia a dia faz com que você esteja vinculado a isso, né? Então, nós temos hoje quantos militares hoje? Se nós pensarmos em polícia, em bombeiro, em exército, é muita gente, né? Então, nós não podemos desconhecer isso. E isso cai em concurso público agora. Então, efetivamente, fazer com que as pessoas passem a ler, passem a compreender o direito militar é uma coisa muito importante. E a comissão, então, tem esse viés. Trazer a público essa discussão, levar a público o conhecimento dessa matéria. Então, eu quero aqui, mais uma vez, agradecer a vocês pela oportunidade, dizer que a comissão está de portas abertas, né, para que as pessoas que tenham dúvidas possam nos procurar e que a gente possa, então, efetivamente fazer nosso trabalho de divulgar para as pessoas o que é direito militar e colocar elas a par efetivamente disso.
Doutor Jefferson, nós que queremos agradecer a sua participação aqui no programa de rádio da Amapar e até uma próxima vez.
Muito obrigado.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 3 horas da tarde. É claro, ouvinte, espero a sua companhia. Um ótimo dia e até lá!